Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Dois dos discípulos de Emaús iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falava e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam entristecidos. E um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas afinal, e já o terceiro dia depois que isto aconteceu, é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinham o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E, quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu, entregou-o. Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu na sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram então imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com ele, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação.
Transfigura o meu viver. Chegamos ao terceiro domingo de Páscoa e voltamos ao evangelista Lucas.
É verdade, é verdade. Estamos no terceiro domingo da Páscoa, portanto, ainda estamos na solenidade da Páscoa, esta Páscoa que dura tanto tempo, digamos assim, quase 50 dias. Portanto, é sempre tempo para desejarmos as melhores boas festas de Páscoa aos nossos ouvintes, a eles e a elas.
Sobretudo depois da canonização dos
dois papas, São João 23 e São João Paulo II. Que alegria, né? Eu não sei se te recordas da grande multidão de gente que esteve aqui no domingo passado.
Sim.
Imensa multidão. Foi muito bonito. Pois, como dizias, voltamos ao evangelista São Lucas. Eu, com sinceridade, esta página do capítulo 24 de Lucas que lemos neste domingo, eu diria que é mesmo das melhores.
Quase todos concordam que é das páginas mais bonitas do Evangelho.
Exatamente, é das páginas mais bonitas que nós temos. Trata-se do capítulo 24, dos versículos 13 a 35, a falar desses dois discípulos que iam a caminho de Emaús. Eu tive a alegria, pouco depois da minha ordenação, de visitar a Terra Santa. E uma das coisas que fizemos foi visitar Emaús. Mas foi problemático visitar Emaús, porque existem várias tradições. E segundo as tradições, também tem vários Emaús. Tanto não tem um só lugar. Nós visitamos um só Emaús, que acreditamos fosse o mais autêntico. Mas a verdade é esta narração que São Lucas nos faz, destes dois discípulos que se dirigiam a Emaús pouco depois daquilo que tinha sucedido, tanto 3 dias depois daquilo que tinha sucedido em Jerusalém. Iam cabisbaixos, iam desanimados, iam, por assim dizer, mais sem futuro nenhum. E se dirigem a Emaús. E enquanto iam desanimados, e mais uma vez aqui eu noto o aspecto humano de Jesus, né? A essa gente desanimada, esta gente com o futuro e os planos praticamente quebrados, e que vai desanimada e cabisbaixa de regresso à casa e à sua vida, Jesus aparece no meio deles e escuta a conversa que eles estão a tratar.
Caminha com eles.
E caminha com eles. Isso para mim já é uma grandíssima mensagem, porque quantas vezes também nas nossas vidas estamos cheios de decepções. Pensávamos que, pronto, a vida seria de um modo, afinal de contas não sai do outro modo completamente diferente. E caminhamos quase que desanimados, sem fé, sem confiança, sem muita vontade de ir para frente. Mas é mesmo nessa altura que Jesus se aproxima e vem ter com eles, escuta a sua história. E é muito engraçado quando ele pacientemente ouve a dizer: mas tu, afinal de contas, és o único que não sabe o que se passou em Jerusalém. Então ele quase que a estimulou, né? Afinal de contas, o que se passou lá? Então, mas como Jesus de Nazaré, que era um grande profeta, em palavras e atos, como os nossos chefes o entregaram, o crucificaram e morreu. É certo que ouvimos alguns boatos das senhoras e tal, mas a ele não vimos. E ele diz assim: mas não achas que não era necessário que o Messias sofresse tudo isto, passasse por todo esse sofrimento, toda essa paixão, essa morte, para poder entrar na sua glória? E diz o evangelista São Lucas, dali, partindo de Moisés, com muita paciência, lhes explicou tudo aquilo que se referia a ele nas Escrituras. Praticamente foi uma catequese sobre o Messias, sobre Cristo, a partir das Escrituras. Deve ter sido mesmo uma conversa bastante longa. Até que, quando chegam a essa aldeia de Emaús, e Jesus faz menção de querer ir continuar o seu caminho, e eles fazem uma outra oração também muito bonita, né? Fica conosco, Senhor, porque anoitece, porque se faz noite. É mesmo uma oração bonita que cada um de nós poderia fazer nas noites da nossa vida, porque cada um de nós tem as suas noites. Tanto ter essa coragem de dizer ao Senhor: fica conosco, porque anoitece. Porque quando ficares, certamente a noite se transforma em dia. E ele aceitou, e quando estavam à mesa, e aqui outro aspecto muito importante dessa leitura, disse a Lucas: Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e distribuiu. Praticamente uma descrição da Eucaristia. Sim. E eles imediatamente, ao verem aquele gesto, reconheceram que, afinal de contas, este é Jesus. O reconheceram, então ele desaparece no meio deles, e eles regressam a Jerusalém para contar o que tinha acontecido no caminho e como eles tinham reconhecido Jesus quando partiu o pão. E as lições aqui são muitas. Para mim, uma das primeiras coisas que me impressionou é essa coisa de que esse é um facto, que hoje em dia, se formos a Jerusalém, tanto nessas 2 horas e meia de caminhada de que fala a Escritura para chegar a Emaús, realmente não há unanimidade de Emaús. Para mim isso é significativo, né? Significa que Emaús pode ser qualquer ângulo deste mundo. Em qualquer sítio onde tu, eu, ele, ela, um irmão ou uma irmã, faz uma experiência de encontro com Cristo, ali é Emaús. Para mim, esta já é uma grande mensagem. Outra grande mensagem, talvez 2, e que, no meu ver, permanece até hoje nas nossas Eucaristias, são estas 2 partilhas que nós vemos nessa grande leitura, né? Uma é a partilha da palavra. Enquanto caminhavam de Jerusalém até Emaús, houve essa grande, digamos assim,
conversa
ao longo da palavra de Deus. Exatamente como acontece nas nossas Eucaristias hoje. A primeira parte nós dedicámos-la a escutar a palavra de Deus. Tanto partilhar a palavra de Deus, perscrutar, ouvir o que esta palavra de Deus nos quer dizer sobre o Messias, sobre Cristo, sobre o Salvador e sobre nós mesmos, sobre a pessoa humana. E depois, a outra grande mensagem é aquilo que acontece em Emaús, e os discípulos se aperceberam disso. À mesa, quando Jesus parte o pão, eles o reconhecem. É uma lição que vai até aos nossos dias. Nós reconhecemos Jesus na Eucaristia, no pão partilhado. Para mim isso é mesmo cheio de consequências, porque na Eucaristia não só como este memorial da paixão, morte e ressurreição de Cristo, mas na Eucaristia como exatamente este pão partilhado por amor, este pão condiviso, dado aos outros. É ali que nós reconhecemos a Eucaristia. Portanto, se nós não vivemos nesta dinâmica, pão partilhado, não podemos reconhecer, não podemos encontrar Jesus. Um último aspecto, quando estes se apercebem daquilo que tinha acontecido, que afinal de contas tinham caminhado com Jesus e que ele tinha sentado à mesa com eles, que tinha partido o pão e eles se tinham reconhecido, eles correram imediatamente, quase que a querer confirmar o que tinha acontecido a eles junto de Pedro, né? E, de facto, o evento de Emaús foi confirmado. Chegam a Jerusalém e dizem, sim, de facto, Jesus apareceu. Apareceu a Simão Pedro e então ele disseram, nós também o vimos. Portanto, o importante deste encontro, deste reconhecimento na comunidade, na assembleia, na igreja. Portanto, esta mensagem deste domingo, terceiro da Páscoa, que podemos, sem medo de errar, dizer que é o domingo dos discípulos de Emaús, o domingo em que cada um de nós é convidado a reconhecer Jesus no pão partilhado com os irmãos, com as irmãs.
Esse Emaús, que é vocativo também de diálogo, qual é a situação dialógica hoje, tendo em conta o mundo que se vive dentro e fora da igreja? E estamos a assistir tantas guerras, não só em África. E, em segundo lugar, a questão do pão partido.
Sim.
Né? Quantas crianças morrem também porque, afinal, não há...
Não há o pão partido. O pão.
Em terceiro lugar... Para os africanos, a comunidade foi sempre quase o tudo. Mas hoje, onde é que estamos? Se uma das principais tarefas nossas é a reconciliação, é a justiça e a paz.
Acho que tocaste em pontos muito importantes. Todos eles, creio que podem encontrar certa iluminação nesta belíssima página do evangelista São Lucas. Primeira questão que levantaste era a questão do diálogo. Para mim, hoje, neste mundo em que vivemos, o maior desafio na questão do diálogo, eu diria aquilo que muitas vezes se tem chamado diálogo de cegos.
Ou de surdos também.
Ou de surdos também. Tanto de surdos e de cegos. E de mudos também. Porque, certamente, em termos teóricos, quer dizer, a gente não é estúpida. Até fala, é preciso dialogar, temos de dialogar. Todos falam nisso, né? Mas qual tipo de diálogo estamos aqui a falar? É um diálogo de surdos, de cegos e de mudos. Por quê? Cada um está firme nas suas posições, nas suas verdades, nas suas certezas, tudo. E absolutiza tudo. E não quer mesmo escutar o que o outro diz. Este diálogo nunca vai ser frutuoso. E é de fato isso que nós estamos a ver hoje em dia, um pouco por toda a parte. É claro, o longo caminho de Jerusalém a Emaús nos faz ver esta natureza de um diálogo realmente franco. Como estávamos agora a contar? Quer dizer, ninguém sabia melhor sobre o que se tinha passado três dias antes do que Jesus. Mas ele até lhes pergunta, afinal de contas, o que é que sucedeu?
Era curioso de ouvir a posição dos outros.
Era curioso de ouvir a posição dos outros. Tanto é isso que muitas vezes nós não fazemos. Nós não ouvimos os outros, mas o diálogo para nós é despejar a nossa verdade e fazer tudo por tudo para que o outro acate, assuma essa nossa verdade. Esse diálogo não conduz a nenhuma parte. Jesus hoje nos ensina que o diálogo deve ser respeitoso do outro. De facto, não haveria diálogo se isso fosse monólogo, seria uma contradição nos termos. Porque, de fato, quando o diálogo é o prato principal, dá mesmo para os corações arderem, porque cada qual fala da abundância do seu coração, e são os corações e as vidas que se encontram e se partilham. Por isso eu chamava essas grandes partilhas, duas grandes partilhas nesse texto de hoje. A partilha da palavra, podemos estendê-la nesse sentido do diálogo, não só da escuta da palavra de Deus, e da partilha do pão. O segundo argumento que tu meteste, e que é muito importante no nosso tempo de hoje, sobretudo em África, como muito bem mencionaste, há crianças, há velhos abandonados, há gente pobre ou gente empobrecida, como se diz em algumas zonas, e eu gosto muito deste adjetivo, gente empobrecida, porque a pobreza não nasce assim do céu, porque a gente teve pouca sorte, mas tem muita gente empobrecida exatamente por causa disso, por falta do pão partido para os outros, do pão partilhado. E o evangelho de hoje é claríssimo. Os olhos dos discípulos só se abriram para reconhecer Jesus no partir do pão, na partilha. Tanto na mesa da partilha. Isso deveria ser uma lição para todos, para cada um de nós. É claro, tanto todos esses são desafios da comunidade, quer dizer, comunidade entendida no sentido restrito, mas também da comunidade familiar, da comunidade paroquial, da comunidade diocesana, da comunidade nacional e, quem me dera, também da comunidade continental. Tanto vivendo nesta linha de respeito, nesta linha de reconciliação, nesta linha de partilha, então certamente temos o encontro real com Cristo.
Creio na vida eterna e que este mundo está nas mãos de Deus.